partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Renata, coordenadora da área das Geociências, e hoje, então, nós estamos aqui com duas profissionais, com duas convidadas, né, que trabalham conosco aí na área da educação. Então, a professora Valéria, que tem aí um currículo extenso. Professora Valéria, eu vou, de forma breve, aqui colocar um pouquinho do seu currículo, então, tá? Para que a gente comece. Então, pessoal, vejam, a professora Valéria aí é doutora em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, tem bacharelado em licenciatura também em Ciências Sociais e uma vasta experiência, então, aí no campo da Sociologia. Também é professora, então, aqui no Centro Universitário Internacional Uninter e faz parte aí da grande equipe de Humanidades. E a professora Vera também, então, aí graduada tanto em Geografia quanto em Pedagogia, agora faz História, que bacana, então, sempre aí se aperfeiçoando, tem pós, então, também aí em gerenciamento aí de recursos ambientais e faz parte aqui da nossa grande área, então, das Geociências. Então, professoras, sejam bem-vindas ao programa aí Chave Interdisciplinar. Eu passo a palavra, então, para vocês aí darem os cumprimentos iniciais e nós iniciarmos o nosso debate, a nossa discussão sobre um tema que a gente já vai falar aí para o pessoal, não é mesmo, professora Valéria?
Exatamente, professora Renata. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pela professora Renata e pela equipe para participar do Chave Interdisciplinar, falando de um tema que nos é muito caro, né, professora Renata? Estamos deixando aqui no suspense, né, que vamos falar sobre a questão urbana e a pandemia, e vamos discutir aí diferentes perspectivas dessa temática que é muito importante. Então, agradecer a participação de todos e desejo que tenhamos um bom diálogo para contribuir aí para pensar essa sociabilidade que temos hoje, né?
Que maravilha, professora Vera, também seja bem-vinda. Vamos lá, suas palavras iniciais.
Eu queria agradecer a todos, agradecer o convite e falar que essa conversa é uma conversa para a gente poder pensar, analisar e entender um pouco, para tirar um pouco dessa ansiedade que todo mundo fica, né, até nesse período aí de pandemia. Então, vamos iniciar nossa conversa agradecendo a todos e dando aí um boa tarde para todo mundo.
Que maravilha, professora. Então, que bom. Obrigada também por terem aceitado o convite, né? Lembrando aí que a nossa discussão, a nossa fala é de 30 minutinhos e que nós falamos sempre na perspectiva, então, da chave, né? Que é conhecimento, habilidades, atitudes, valores, emoções, né? Bom, então, como já deixamos aí no suspense, vocês já vão participando aí conosco, gente mandando dúvidas, enfim, interagindo aí no chat, para que a gente possa também ver vocês e também falar e colocar as dúvidas aí, as contribuições. Então, participarem conosco neste momento. Maravilha, pessoal. Então, vejam, né? Hoje, a nossa chave interdisciplinar, ela traz justamente a temática dos espaços públicos pós-pandemia, tá? Então, alguns podem estar pensando, né, professoras, poxa vida, nós estamos vivendo num dos piores cenários, num dos piores momentos aí do processo pandêmico no Brasil e no mundo, e vocês já trazem aí essa proposta, esse debate sobre os espaços públicos pós-pandemia. Sim, né? Por quê? Porque nós já temos aí muitas, né, muitas leituras, muitos teóricos, os planejadores, arquitetos, urbanistas, geógrafos, sociólogos, enfim, todos os profissionais que de forma direta e indireta trabalham aí com a questão do espaço público, já pensando nesse movimento pós-pandemia. Por quê? Né? Esse momento da pandemia, ele tem gerado debates aí, questionamentos sobre os espaços públicos urbanos, porque a gente sabe da grande quantidade de população que vive nos espaços urbanos e que a tendência ainda é nós termos um crescimento maior. Então, automaticamente, esse aumento, essa proporção, essa concentração de população nas áreas urbanas, ela vai acarretar ali o surgimento de pandemias que a gente já teve em outros momentos da história, e é claro, né, essa que a gente está vivendo no momento. Então, esse movimento, né, de se repensar as cidades tem sido um grande desafio aí para todos os planejadores, porque a gente precisa pensar como que vai ser esse pós-pandemia, ou seja, será que nós vamos, a partir desse processo, repensar, né, os nossos hábitos, os nossos comportamentos enquanto população? Será que os planejadores, a partir disso, precisam também, né, mudar as políticas públicas relacionadas com os espaços públicos? Por quê? Porque nesse momento nós percebemos aí um esvaziamento dos espaços públicos, das praças, dos parques, enfim, tudo isso para conter, então, esse momento da pandemia, né? Então, o distanciamento social, ele se fez necessário, embora a gente, né, sinta muito isso, porque nós somos um povo que gosta de abraçar, que gosta de estar junto, próximo, mas é o momento de nós estarmos reclusos nos nossos espaços. Então, professoras, vamos lá, a professora Valéria pode começar, como que a gente pode pensar, né? Eu acho que talvez fazer um pouquinho um retorno aí de como que é esse momento para depois nós colocarmos, então, essas questões aí pós-pandemia. Talvez trazer, professora Valéria, esses impactos socioeconômicos em função da pandemia para depois nós entrarmos, então, na questão da sociabilidade, uma vez, né, que é a sua área aí de pesquisa, seu campo de atuação. Podemos?
Claro, com certeza, professora Renata. Quando, depois de convidada para o programa, fiquei pensando em que medida, né, eu poderia contribuir aqui. Afinal de contas, estou com você e com a professora Vera para tratarmos de um tema que é muito importante e, inclusive, pretensioso, né? Porque nós estamos pensando aí quais são as tendências nessa sociedade pós-pandêmica. E como você bem destacou, vivemos no momento da pandemia mais intensa, então parece um momento que é longínquo. Mas eu vou chamar a atenção para um aspecto que não tem nada de novo, no sentido de que já tem sido dito e redito por muitos especialistas e intelectuais, pesquisadores, de que a pandemia, ela intensificou, ela agudizou problemas que nós tínhamos e que já são constitutivos da sociedade brasileira. Então, se nós vamos pensar numa sociedade pós-pandêmica, não é possível pensar essa pós-pandemia sem tratar de elementos que são estruturais da sociedade brasileira e que há tempos já davam sinais de absoluto estrangulamento, mas que agora ficaram mais evidentes, ficaram mais intensos, ficaram ainda mais alarmantes, porque foram espraiando pela sociedade. Então, um primeiro elemento que eu posso chamar a atenção de vocês é o fato do Brasil ter voltado para o mapa da fome, ou seja, o fato de que, nos últimos anos, em função de uma limitação alimentar, de acesso a alimentos, nós temos cerca de 5% ou mais da população no Brasil que vive em situação de risco alimentar, que não tem acesso, portanto, e não tem a garantia de uma refeição. Uhum. Veja, e isso é um fato que fez parte da história brasileira. Durante muitos anos nós estivemos, sim, neste mapa da fome, e aí só para chamar a atenção de vocês, o mapa da fome é uma nomenclatura que se dá para quando você tem mais de 5% da população nesta condição. Então, é claro que quando passa de 5% estamos mais em alerta ainda, mas o problema é que enquanto a gente tiver uma pessoa em risco alimentar e que não tem acesso ao alimento, a gente tem um problema social, porque como socióloga, inclusive, eu quero intensificar isso, é um papel da sociedade brasileira, é uma responsabilidade da sociedade brasileira, sim, dar um mínimo de direito de garantia para que esse indivíduo tenha condições de existência, né? Então, nos últimos anos, esses dados foram sendo incrementados, no sentido, houve uma tendência ao aumento da insegurança alimentar, e certamente durante a pandemia nós alcançamos esse momento de termos voltado ao mapa da fome. O que eu quero destacar, a questão da fome, a questão alimentar no Brasil é um problema estrutural. Em alguns momentos da nossa história, nós conseguimos reduzir a quantidade de pessoas que viviam nestas condições, mas a pandemia intensificou isso novamente, e muito rapidamente, né? Nós voltamos a estágios anteriores da história. Então, se nós temos que pensar em alguma coisa, durante a pandemia e pós-pandemia, é em políticas alimentar, política pública, né? Porque onde essa fome se concentra é nos espaços urbanos, onde é mais difícil o acesso ao alimento, onde não tem produção de alimento. O alimento é acessível exclusivamente por meio da mercadoria ou, enfim, pequenas produções, mas a questão no urbano se torna muito mais intensa. E o segundo elemento que eu vou chamar a atenção, professora, se me permite, posso ainda mais
por um... Por favor, tá.
Mais um elemento, é assim, a participação das mulheres na sociedade brasileira, e eu vou fazer um recorte específico no que diz respeito à participação das mulheres no mercado de trabalho, que isso vai relacionar e impactar, inclusive, na insegurança alimentar. Tem um dado que foi publicado pelo IPEA, que já demonstra que a participação das mulheres no mercado de trabalho caiu 50,6% durante o processo pandêmico, então, no ano de 2020. E há outros dados que nós podemos cruzando que vão demonstrar que mais de 50% das trabalhadoras negras vivem, têm trabalhos informais. Então, esses trabalhos precarizados, esses postos de trabalho que estão sendo eliminados em função da retração e dessa contenção da economia, em função, inclusive, da pandemia, traz à tona outros problemas que nós já tínhamos na sociedade brasileira, que diz respeito à inserção da mulher no mercado de trabalho e, em especial, da condição da mulher negra no mercado de trabalho. Então, nós temos problemas seríssimos para tratar, né? A condição de gênero e aí, em função da pandemia, as vulnerabilidades sociais ficam ainda mais intensas, ficaram ainda mais intensas. Então, se nós temos de pensar na sociedade contemporânea e pensar no mundo pós-pandemia, nós temos, por exemplo, que enfrentar esses dois aspectos, a questão alimentar e a questão do mercado de trabalho. Só para chamar a última atenção com o último dado do IBGE, 63% dos lares chefiados por mulheres negras estão abaixo da linha de pobreza. Então, nós conseguimos fazer um cruzamento de dados de forma a verificar que são mulheres, são negras e que têm uma dificuldade maior de inserção no mercado de trabalho, porque é mais precarizado, foi o dado que eu falei anteriormente, e 63% dos lares que são chefiados por essas mulheres estão em condições abaixo da linha de pobreza. Então, nós temos problemas seríssimos para enfrentar na sociedade brasileira, já tínhamos antes, mas a pandemia, com certeza, os intensificou. Então, para pensarmos espaços públicos, para pensarmos o urbano, para pensarmos políticas públicas, a ciência certamente vai contribuir, esses estudos científicos certamente vão contribuir para que a gente consiga mapear a realidade brasileira de forma a pensar intervenções mais do que urgentes há séculos no Brasil.
Que maravilha, professora. Então, antes de passar, obrigada, professora Valéria, excelentes contribuições para depois a gente conseguir fazer essa amarração relacionada à questão dos espaços públicos, né? Bom, então, antes de passar a palavra para a professora Vera, nós temos várias participações aqui, então, o Rodrigo, né, participando conosco, o Hermes, então, especialista em trânsito, transporte e mobilidade urbana, Santarém, no Pará, que bacana, né, Hermes? Então, veja, né, essa sua formação, ela agrega muito no que nós estamos debatendo também, né? Como que a gente pensa nesse momento pandêmico, onde, né, a gente teve uma redução da quantidade de carros, automaticamente isso reverberou na questão, né, do clima, as cidades passaram a ter uma poluição menor em função disso, porque você teve uma quantidade de carros menor circulando, isso já tem dados, inclusive, comprovando, né, o que, que isso reverberou no ambiente, né? Então, que bom, seja bem-vindo. O Rodrigo dizendo que acompanha a doutora Valéria aí no Café com Sociologia, que bacana, né? Nós somos uma grande equipe da Escola Superior de Educação, embora nós estejamos em áreas, né, distintas, né? E essa, esse debate interdisciplinar, ele se faz presente, se faz necessário, então nós sempre estamos debatendo aí de forma coletiva. A Sueli, de Contagem, Minas Gerais, bem-vinda também. A Tatiana, lá de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, que bacana, é da área da Filosofia e Teologia Interconfessional. A Jane Ferreira, que é nossa aluna, participa de todos os momentos, que bacana, Jane, né? Você sempre faz a diferença e a gente sempre lembra de você. Ela é da... licenciatura em Ciências Biológicas, a Casey, que maravilhoso revê-la aqui, né? Uma ex-aluna, né? Que bom, saudade das nossas aulas mesmo, né? O que mais? O Facundo, nosso egresso, que está sempre junto conosco, né? E aí, já tendo essas interlocuções. Então, que bom, gente, podem contribuir aí, podem ir escrevendo. Professora Vera, então vamos lá, sua vez agora.
Eu vou acho que dar continuidade ao que a Valéria falou, que além das mulheres serem chefes de família, né, elas que são, na maioria, elas ali que estão sustentando as suas famílias, a pandemia trouxe uma questão dos órfãos, né, que a gente também tem que pensar que vão ser crianças, adolescentes, bebês, que vão estar aí na sociedade e a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa questão que a pandemia trouxe. Além disso, para falar dos espaços urbanos, eu acredito que a gente vai ter uma valorização desse espaço urbano, porque esses espaços coletivos, como, por exemplo, a escola, muita criança não gostava de ir para a escola, não queria ir para a escola, adolescente reclamava de ir para a escola, e com essa pandemia que ele não pode ir para a escola, a gente escuta muito adolescente falando, ai, que saudade da escola, que vontade de voltar para a escola, como você sente falta daquele espaço, da interação que existe entre as pessoas nesse espaço. E aí a gente entra em outro problema que eu acho que a sociedade vai ter que trabalhar também, que será a questão dos alunos, né? A gente está falando de aulas remotas, das crianças acompanharem, mas tem alguns que não têm esses equipamentos para acompanhar essas aulas, então, exatamente, não estão tendo aula. E aí eu vejo, dentro da escola pública, uma disparidade que vai ter entre a educação dos que continuarem estudando e dos que não tiveram a oportunidade, e uma disparidade ainda maior entre os alunos da escola pública e da escola particular. Porque aí a gente vai ter uma maioria que tem equipamentos, que tem outros recursos, que podem procurar outros recursos e continuar estudando, mudando apenas a questão da sociabilidade mesmo que existe na escola, e os demais que, né, um ou outro ali que não gosta de estudar, que não quer estudar, enfim. Uhum. Mas são pontos que, quando a gente, agora que a gente está nesse período de pandemia, que está difícil, quando a gente fala de atitudes, de emoções, da chave interdisciplinar, é a questão da gente pensar como será o pós-pandemia, né? Então, como que a gente vai tratar esses espaços públicos? Será que a gente realmente vai ter mais carinho? Porque a praça sempre esteve ali, eu podia ir lá caminhar. Eu não ia porque a praça está ali. Hoje eu sinto falta de poder ir caminhar na praça. Eu sinto falta de poder ir no parque. Eu sinto falta de ir para a escola. Eu sempre ia na escola, porque a vida toda eu trabalhei em escola, sempre estou nesse meio. Então, a gente acaba pensando nisso. Mas como os pais também vão lidar com as crianças que não foram alfabetizadas? Porque os que foram alfabetizados, você vai e acompanha e orienta. E os que não foram? Os que não conseguiram ser alfabetizados pelos pais? Ou porque, como diz a Valéria, a mãe é a rime de família ali, sai para trabalhar, quem que vai ajudar essa criança? Quem que vai orientar essa criança? Às vezes, tem um celular para 4 filhos, ou para 3 filhos, ou para 2 filhos, né? Então, a gente tem relato de professores que recebem, o aluno está mandando ali o trabalho, à meia-noite, professora, estou mandando agora, porque foi a hora que chegou o celular com meu pai, aí meu irmão mandou, minha mãe mandou, eu só pude mandar agora esse horário. Então, a gente avaliar tudo que a pandemia trouxe para a gente, tudo que a pandemia mudou e vai mudar dentro da sociedade. E eu acredito que a gente vai ter essa valorização dos espaços públicos, a gente vai ter essa questão da gente valorizar por ter ficado tanto tempo confinado. A gente sabe que a sociedade como um todo não foi todo mundo, tem muita gente que tem que sair para trabalhar, como diz, esqueci o nome do aluno que está nos acompanhando, que é do trânsito ali, ele pode falar bastante sobre isso, a questão que melhorou o trânsito, mas a questão do transporte público, a gente continua com os mesmos problemas antes da pandemia, né? Então, será que tem uma solução a questão, uhum. essa questão? Então, são mudanças que a gente enfrenta durante a pandemia, que muitas famílias enfrentaram, e as mudanças foram de todos os âmbitos. Então, isso também vai mudar a sociedade, porque alguns tiveram mudanças por causa da casa, por causa da questão financeira, por separações, questão da escola, né? Uhum. Então, essas mudanças eu acredito que vai trazer para a gente, na sociedade, também alguma mudança. E levantar aqui uma outra polêmica também da pandemia, né? Em relação aos espaços públicos, que as pessoas saíam, confraternizavam. Uhum. E hoje, por não poder sair, por ter toda essa pressão, a gente também consegue avaliar o aumento da violência doméstica, né? Que é uma outra preocupação que a pandemia deve trazer para a gente. Isso passa para os filhos, isso passa para a escola, e essas crianças que não estão estudando, como vão encontrar emprego no futuro? Eu acho que a gente tem muito o que discutir em relação a isso. E eu acredito que a participação aí do pessoal que está nos acompanhando é muito importante. Nós estamos aqui para conversar sobre isso.
Que maravilha, professora Vera, é isso mesmo. Então, a Jane aí está agradecendo, né, dizendo do orgulho de estar no Centro Universitário Internacional Uninter. Que bom, né, Jane? Também tecendo elogios aí que a professora Vera está tá muito, deixa eu ver, de look hoje muito bonito. Tá? Então, vamos... Que bom, a gente... também cuida, né, desse aspecto para nós nos sentirmos bem também. Isso é bacana, né, professora? Então, veja, quando a professora Valéria traz essa questão dos espaços públicos, gente, se eu tenho essa parcela da população que já, né, não tem todos os acessos que a professora traz, esses números, esses dados, né, trazendo de forma científica, né, enfim, né, também isso vai reverberar no espaço público, né, professora? Porque vejam, né, essa população que ela não tem acesso à alimentação, enfim, a tudo que a professora Valéria acabou de colocar agora, e a professora Vera também, automaticamente, né, ela está nos espaços mais distantes do grande núcleo urbano, do grande núcleo central das cidades, né? Então, vejam, né, lá no bairro onde ela mora, muitas vezes ele é desprovido de uma praça, né, de um parque, de um espaço público onde ela possa o quê? Né? Ir com os filhos, enfim, fazer uma caminhada, enfim, fazer algo, né, relacionado ao próprio lazer. Tá? Então, vejam, né, para ela se deslocar a uma praça central, a um parque central, automaticamente ela depende, né, do transporte, ela depende, né, e eu tenho que, eu sempre tenho que ter essa preocupação, por quê? Porque nem sempre, né, ela vai sozinha e não vai levar os filhos, ou ela não vai levar a família toda. Então, essa questão, ela precisa ser repensada também nesse momento. Ou seja, né, até dias atrás, professoras, eu gostaria de compartilhar, eu coloquei um texto ali, colocando justamente da ressignificação dos espaços públicos, né? Então, nós temos alguns países que já pensaram nessa ressignificação, pensando, então, o quê? De boas práticas locais, no bairro, no entorno para essa população, e não distante, né? O Gehl, que é um dos grandes aí teóricos, né? Ele é um arquiteto e urbanista, ele coloca, né, numa das obras dele, que as cidades, elas precisam ser mais justas, mais seguras, mais sustentáveis, mais inclusivas, né? E isso passa o quê, gente? Passa também em pensar nas questões aí de acessibilidade para todo o nosso público, independente, né, da classe social, independente se ele mora no centro, ou se ele mora em bairros mais distantes, né? Então, nós temos alguns países, vários países, que já pensam nesse movimento, né? Então, Coreia do Sul, Bogotá, Londres, né? Exemplos muito interessantes, práticas mesmo sustentáveis, para que essa população permaneça. E aí é interessante, né, professoras, porque nós também não temos tanto tempo assim, alguns já estamos a 24 minutos, temos mais 5, né, nem 10 minutos, colocando, né, que a população que mora, né, em ambientes onde as ruas, né, elas são conservadas, ela tem espaços verdes, né, porque a gente percebeu nesse momento da pandemia a necessidade das pessoas buscarem o quê? Buscarem espaços, né, casas, né, ao invés de apartamentos, buscarem áreas verdes. Então, nós tivemos uma mudança, e essa mudança, ela, de alguma forma, vai precisar ser revista e repensada pós-pandemia ali pelos planejadores. Então, né, o Gell, ele fala isso, que em, né, cidades onde, né, eu não tenho amnésias urbanas, ou seja, eu não tenho aqueles vazios urbanos de prédios abandonados nos centros, e sim eu tenho áreas verdes, rua, arborização e tudo mais, a saúde da população, ela também é maior em função disso, né? Então, vejam que dado interessante. Professoras, nós estamos a 26 minutinhos, nós temos mais 4 minutinhos. O Facundo, ele coloca ali, então, infelizmente, né, o poder público prefere a perspectiva higienista que segrega, né, do que a ressignificação que inclui e traz mais igualdade do acesso. Que bacana, é isso mesmo, né, Facundo? Ou seja, né, eu preciso pensar, né, esse processo de inclusão dos espaços públicos, que ele seja comum, ele seja para toda a população. E o Rodrigo, professora, professoras, ele coloca aqui que os espaços públicos são lugares extremamente democráticos, onde, né, deve haver a possibilidade de lazer para a população mais carente. Então, sem falta espaço para a população, de fato, aliviar aí as tensões diárias, enfim. Correto também, né, Rodrigo? Ou seja, né, precisamos de mais espaço. Bom, professoras, mas o programa, ele tem essa perspectiva de nós pensarmos aí, o nome já diz, chave interdisciplinar, que a gente trabalha muito isso, né, na própria escola, que ela nos remete, então, a conhecimento, habilidades, atitudes, valores, emoções. Então, já passo a palavra para vocês para fazerem essa relação desse momento pós-pandemia e trazer aí a questão da chave para que a gente possa finalizar o nosso debate aqui.
Pode ser, professora Vera? Eu vou só chamar a atenção, então, pegar um gancho com o que a professora Renata estava nos trazendo, né, pensando nos espaços públicos. Quando eu apresento aqueles dados de vulnerabilidade social, certamente esse espaço público, ele não é democrático, que é o contrário que o Rodrigo está dizendo. Quer dizer, os espaços públicos deveriam ser lugares extremamente democráticos, mas não o são. E não são, inclusive, não só pela vulnerabilidade de grupos e de setores importantes da sociedade brasileira, quantitativamente falando, inclusive, mas porque falta recursos, como a professora Renata falou, e falta equipamentos, né? Então, os equipamentos urbanos, em geral, estão concentrados em determinadas zonas urbanas, o que não é propício para que toda a população tenha acesso. Quantas e quantas vezes em sala de aula nós presenciamos situações em que os alunos nos disseram que nunca tinham ido a um teatro, nunca foram a um cinema, né? Porque vivem na sua região e não saem dessa região. A questão é, eles deveriam necessariamente sair? Deveriam, porque é um direito, inclusive, de circulação no espaço público, de conhecimento do espaço urbano. Mas, por sua vez, também temos uma questão de que os equipamentos culturais, os equipamentos de saúde, os equipamentos estão concentrados em determinadas regiões da cidade. Então, professora, pensando na chave, pensando no conhecimento, o conhecimento deve nos permitir reconhecer o mundo que vivemos para poder ter potencialmente a possibilidade de transformá-lo, né? Pensando em valores e pensando em emoções, né? Que os valores democráticos nos orientem para a transformação de uma sociedade mais igualitária e que com isso permita um desenvolvimento da sociedade brasileira, né? Que esse movimento, esse momento que nós estamos vivenciando, seja uma energia, um gás para que nós nos transformemos em algo melhor.
Maravilha, professora Vera.
Eu vou ser bem mais sucinta, até por causa do nosso tempo, mas assim, o que eu, dentro da chave, o que eu queria levantar para o pessoal aí que está nos acompanhando é a atitude. Eu acho que pós-pandemia a gente vai ter que ter atitude para minimizar todo esse impacto que a gente consegue enxergar e a gente, como todos nós, como privilegiados já numa educação superior, a gente tem que ter atitude de tentar minimizar isso de alguma forma. Você, como professor, entender aquele aluno que não tem o recurso, você, como cidadão, tentar ajudar alguém que está no seu entorno para alavancar e a gente minimizar, principalmente, esse mapa da fome, que foi um ponto bem complicado da gente voltar pensando em Brasil como uma nação que é de todos, né? Então, é esse que seria o meu fechamento. E agradeço a todos aí que estão nos acompanhando, né? Que estão nos acompanhando.
Que maravilha, professora. Então, acho que é um tema que não se esgota, né? Ao mesmo tempo, a necessidade, sim, de nós discutirmos. Então, os alunos que estão aqui, sobretudo do bacharelado, né? Mas da licenciatura também, porque estarão lá no dia a dia, na sala de aula, precisam fazer esse debate, precisam, né? Mostrar todos esses dados, enfim, fazer isso de forma muito crítica, né? Eu acho que isso é fundamental. Ao mesmo tempo, o nosso aluno aí do bacharelado, independente do curso que faz na Escola Superior de Educação, estará aí frente à questão das políticas públicas, quem faz geografia, quem faz bacharelado em ciências biológicas, em sociologia, em filosofia, enfim, na história, ou seja, como que essas equipes pensam esses espaços públicos? Então, caso você tenha a possibilidade de estar, né, enquanto profissional, frente a isso, há necessidade de você, né, levar tudo que aprendeu aqui na instituição, né, professoras, e colocar isso em prática. E também enquanto cidadão, né? Eu tenho lá os espaços aí das audiências públicas em função aí dos planos diretores de 10 em 10 anos que são revistos e tudo mais, como que eu, enquanto cidadão lá do meu município, consigo, né, de alguma forma participar e contribuir para que essa realidade de alguma forma mude, né? Então, sermos positivos no sentido de, né, é uma única sementinha, mas, né, a gente consegue, aos poucos, buscar, né, mudar essa realidade que se apresenta, tá? Então, chegaram mais aí alunos conosco, enfim, outros, né, que não necessariamente são nossos alunos. Nós queremos, então, agradecer, professoras, eu quero agradecer muito, Valéria, por ter aceitado o convite, ser nossa parceira de sempre aí, né? Nós falávamos aqui no início que nós estamos com saudade de todos, de nos vermos, de nos abraçarmos, mas, né, ainda não é o momento, a gente precisa se cuidar. Professora Vera também, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, então esse debate interdisciplinar, ele é muito propositivo também, né, e ele sempre acontece. Todos os que estão conosco, muitíssimo obrigada, agradecer então à direção da Escola Superior de Educação pelo espaço, né, por esse, né, ambiente que a gente sempre tem, por incentivar, ao mesmo tempo toda a área das geociências aí, os professores que estão em outras atividades, então muito obrigada, e nós encerramos aqui então, professora, só, né, o adeus aí de vocês, o tchau, para que a gente possa encerrar mais uma chave interdisciplinar hoje, debatendo os espaços públicos pós-pandemia.
Agradeço o convite novamente, professora Renata, agradeço a participação de todos os colegas, agradeço estar compartilhando aqui a tela com a professora Vera e fico à disposição para novas oportunidades, novos momentos importantes de reflexão. Muito obrigada, pessoal, até mais.
Agradeço a todos por nos acompanhar, deixo o convite que nós temos evento hoje à noite também, né? Fica o convite aí para acompanhar a gente de noite também. E agradeço a Renata e a Valéria por a gente discutir um assunto tão relevante com o pessoal que está nos acompanhando. Tchau, tchau.
Maravilha. Então, obrigada, Bárbara, e CNU também, que sempre está conosco. Obrigada, um abraço, gente, e até a próxima chave interdisciplinar, então, tá? Cuidem-se e logo nós estaremos aí bem, tá? Boa tarde, um abração a todos.